tarde.
Boa tarde.
É, claro que o Bahia ainda briga por coisas no campeonato, né? Precisa confirmar a vaga na Sul-Americana. Tem uma questão econômica, né, envolvida, a depender do posicionamento na tabela. Mas é fato que as coisas estão mais tranquilas porque o risco de rebaixamento ele já ficou para trás. Então, assim, diante desse ambiente tranquilo, você poderia inovar e antecipar a escalação para a gente?
Se eu fizer isso, cara, não tem surpresa nenhuma para amanhã. Não, a gente não vai modificar muito da equipe que vocês acompanharam ontem, né, no treinamento. É, eu acho que, acima de tudo, a gente tem uma possibilidade de fazer o maior número de pontos possíveis agora nessa reta final. É o que a gente vai brigar muito, assim. Tem as questões financeiras, que são, claro, muito importantes, mas eu acho que o nosso desejo maior é de poder terminar muito bem essa temporada e terminar bem, diz respeito a gente fazer bons jogos, né, e buscar bons resultados. É o que a gente tem muito assim na nossa cabeça, né? E é que a gente vai brigar muito. Não é fácil, é claro que não, porque você passa o ano todo, né, com uma pressão absurda. Quando chega nessa reta final, que você tem um pouquinho mais de tranquilidade, você fica ainda cobrando dos atletas da mesma forma, da mesma intensidade. Mas o que a gente quer é entregar para o nosso torcedor sempre boas atuações, bons resultados, que a gente possa fazer a melhor pontuação possível nessa reta final.
Anderson, vencendo o Fluminense, carimba automaticamente uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Alguns jogadores já falaram que têm suas metas pessoais. Você também tem a sua. É claro que vencer amanhã e uma vaga na Sul-Americana não é o suficiente, né?
Acabei de falar, assim, eu acho que a gente vai cumprindo etapas, né? A gente queria ficar fora de dessa zona de rebaixamento, desse risco todo. A gente está agora com a possibilidade de confirmar a Sul-Americana. Daqui a pouco, se a gente conseguir isso, a gente vai buscar um novo objetivo. É sempre assim, uma coisa que a gente tinha que ser gradativa, entendeu? A gente queria muito estar ainda na briga, ainda, quem sabe, uma possível pré-Libertadores. A gente queria, né? Infelizmente, a gente não... Não, assim, eu não me preocupo muito com metas pessoais, eu me preocupo com metas do clube. Acho que o clube tem algumas coisas muito interessantes nessa reta final, assim, e os jogadores sabem muito bem disso. E a gente, né, tem que estar atento a isso. A questão pessoal é muito menor do que a questão, né, do clube especificamente. Assim, eu na verdade, eu não me atenho, fico muito atento a essas questões dos números pessoais, assim. Às vezes alguém vem falar assim, pô, você conseguiu isso. É mesmo, porque a gente pensa muito no clube acima de tudo.
Boa tarde, Anderson.
Boa tarde.
Você tem uma passagem pelo Fluminense e talvez naquela época o clube estivesse vivendo uma questão financeira um pouco melhor. Hoje, depois do empate contra o Ceará na segunda-feira, teve cobrança, jogador insatisfeito. Então está rodando muita conversa no Fluminense sobre essa questão financeira. Até que ponto isso pode ser benéfico para o Bahia dentro de campo?
Na verdade, foram duas passagens pelo Fluminense, né? 2011, se eu não estou enganado, acho que 2015. É um clube que eu tenho um carinho enorme, entendeu? Assim, tenho grandes amigos lá, pessoas que eu tenho o maior respeito, assim. É um clube também que a gente tem, né, uma história muito bacana, né, que não foi uma história longa, mas foi muito importante. Infelizmente, o Fluminense, em algum momento, ele abriu mão um pouquinho das suas coisas em função de um patrocinador e deixou muitas coisas acontecerem. E agora, nessa retomada, é sempre muito difícil, porque você estava acostumado a contar com tanta coisa aqui e agora você tem que fazer as coisas com as próprias pernas, com os próprios braços. Então o Fluminense tem passado por essa dificuldade a partir do momento que perde essa ajuda externa, assim. E tem um trabalho de base ali fantástico, eles são sempre grandes reveladores de bons jogadores. Então, assim, a gente lamenta muito, a questão financeira sim atrapalha, porque como qualquer outro profissional, quem trabalha deseja no final do mês receber o seu salário. Ah, mas o jogador ganha muito. Não interessa, cara. Cada um faz as suas despesas, suas dívidas, o seu planejamento de acordo com aquilo que você ganha. E vamos lembrar que o atleta não é como outro profissional que tem aí 30 anos para poder fazer seu pé de meia. Muitos deles aí tem no máximo 10, 12 anos. E nem esses 10, 12 anos são anos tão maravilhosos, assim. Então, para todo mundo é sempre dificuldade nessas questões financeiras. A gente lamenta que ainda no futebol brasileiro, na Série A, a gente esteja passando com alguns clubes com esse aspecto de atraso.
Nos últimos cinco jogos, o Bahia só não sofreu gol contra a Chapecoense dentro da Fonte Nova. De olho nessas metas que o Bahia busca alcançar no restante do campeonato, você anda fazendo algum trabalho especial para corrigir esses pequenos erros?
Nos últimos oito jogos, nós conseguimos quatro triunfos, dois empates e apenas dois resultados ruins. Depende do corte que você faz, cara. Assim, eu vou lamentar ali o gol que nós sofremos contra o Ceará e a gente conquistou os três pontos. Eu vou lamentar o gol que nós sofremos aí contra o Atlético Mineiro, a gente podia ter empatado o jogo. Não dá para lamentar, assim. Acho que a gente não está desequilibrado, cara. Se você falar assim, o time é um time que sofre não sei quantos gols. A gente geralmente, quando não consegue o triunfo aí, a gente perde por um gol de diferença. Não estou lembrado assim quais foram os jogos que eu participei, que a gente tomou mais de dois, três, assim, diferença. Foi 2-0. Assim, então não tem que fazer nada. O adversário tem qualidade, às vezes a gente vai falhar também, mas é mais importante que a gente consiga fazer mais do que a gente possa sofrer sempre, né?
Anderson, na última coletiva na Fonte Nova, eu lembro que você falou em relação ao Gilberto que ele estava voltando de lesão, não era uma lesão tão simples assim, que ele ainda estava meio duro e tal. Ele voltou a jogar contra o Atlético Mineiro, você já até testou ele aqui também no time ontem. Queria saber como é que ele já está, se ele já está mais móvel, já está pronto para atuar até de titular.
Eu acho assim, até que o jogo dele foi um pouquinho melhor do que ele tem apresentado nos treinamentos, né, em termos de mobilidade, né? Gilberto é um cara muito focado, assim, muito competitivo, então ele se supera, assim. E às vezes quando ele não tem que pensar muito nos movimentos dele, ele consegue fazer os movimentos mais soltos. Mas ele não está ainda totalmente recuperado. Assim, a gente tem que ter muita. Não é que ele não esteja recuperado, ele está recuperado, só que como é uma lesão que ela ainda traz muita dor em determinado movimento do pé, principalmente assim, bola que pega na ponta do pé, finalização chapada, assim, né? Com o lado do pé, onde tem um pouquinho de sobrecarga nesse ligamento especificamente, é onde ele sente uma dor mesmo, assim, dá uma dor aguda, dor forte. Então, assim, você às vezes joga ou treina com receio de fazer esse tipo de batida para não sofrer a dor, né? Porque parece que está rompendo novamente. Então, só nesse quesito ainda que ele ainda está passando pelo processo de tentar esquecer isso, né? Então, a gente está, claro, querendo contar o mais rápido possível com ele para iniciar uma partida, mas a gente não sabe ainda se vai ser possível para essa, se vai ser possível só para as últimas duas partidas.
Uma curiosidade de quem estava vendo o treino aqui ontem, teve um momento que você chegou a testar o Edgar e o Gilberto ali juntos, numa mudança de sistema. É mais situação de jogo, a gente não sabe se ele vai iniciar, como você falou agora, ou é uma possibilidade de mudança ali para o começo também?
Não, é uma possibilidade que a gente sempre pensa, não para iniciar jogo, mas eu acho assim, numa situação específica, assim, a gente acabou acontecendo isso no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu já tinha treinado isso algumas vezes mais, quando os dois estavam aptos a poder participar, mas é uma possibilidade que a gente vê que pode acontecer numa partida.
Anderson, eu fiz uma pesquisa dos últimos. Nos últimos 10 jogos, o Bahia marcou 12 gols, 6 foram originados de bola pelo alto. Uhum. Bola parada ou bola em movimento. Acaba que é um trunfo importante, né, que sua equipe tem, porque tem conseguido decidir jogos assim. Então eu queria saber assim, qual é a influência disso, qual é o peso disso no momento em que você vai montar a equipe? Porque a gente sabe que às vezes você monta uma equipe com jogadores mais altos, com o Groli, o Newton. Então qual é o peso que isso tem, né, esse fundamento da bola aérea?
Isso depende muito do equilíbrio, entendeu? Assim, a gente vai, por exemplo, às vezes você monta uma equipe que é boa, qualificada, quando você vai colocar a bola parada, você vê assim, poxa, nosso time tá mais frágil, assim, não é nem a questão de estatura. O jogo aéreo, ele depende um pouco de coragem também, um pouquinho mais de tempo de bola. Tem jogador que é muito alto e não tem tanta qualidade assim no jogo aéreo, então tem jogadores que são mais baixos, são excepcionais cabeceadores. Eu lembro de um aqui, meu auxiliar, Luiz Fernando Flores, que jogou aqui no Bahia também, jogou no Inter, no Cruzeiro. um dos caras que mais fez gol de cabeça, assim. Ele é da minha estatura, menor do que eu. Então, assim, mas tinha um tempo de bola fantástico, uma impulsão muito boa. Então, assim, são uma série de detalhes que você tem que ir fechando, assim, para poder não dar brecha. Às vezes você está com um time muito qualificado em jogo pelo chão, né, jogo com bola no chão, mas aí numa bola parada o adversário vai lá e consegue fazer um gol, e aí você tem toda uma dificuldade. Então você tem que tentar equilibrar isso, né? O ideal é que a gente pudesse ter um time muito bom no jogo aéreo, muito bom, né, no jogo pelo chão, e a gente tenta sempre, né, preparar a equipe, né, nesse sentido.
Anderson, na última coletiva você voltou a falar sobre o desgaste físico dos atletas, que imagino que agora numa reta final esteja ainda mais avançado. Você até citou o Edgar Júnior, o Gregor e o Ramires. Como é que está a situação desses atletas, se eles jogam ou não?
Eu acho assim, a gente teve um tempo suficiente para a recuperação dos atletas. Eles estão bem melhores. Acho que a gente não vai ter um que eu acho ainda que eu quero observar um pouquinho é o Edgar Júnior. Mas os outros eu acho que conseguiram se recuperar bem, assim. Ontem no treinamento a gente não viu nenhum tipo de restrição. Só o Edgar que eu ainda quero dar uma olhadinha. Mas já muito melhor, né? Porque a gente jogou no domingo, um Bavi. Aí jogamos na quarta-feira o jogo, que a gente foi até a última gota ali. E aí contra o Ceará. E aí no sábado, já contra o Atlético Mineiro lá. Infelizmente, a gente não teve como contar com vários atletas, né, que estavam suspensos ou que não conseguiram se recuperar a tempo aí de participar do jogo.
A gente está no mês da consciência negra e o Bahia tem promovido justas homenagens. Amanhã, contra o Fluminense, vai ser a vez de homenagear ex-jogadores negros. Queria saber de você se tem uma lembrança especial de algum jogador, até de um treinador, para relatar aqui para a gente.
Ah, vou colocar aqui dois treinadores que eu acompanhei o trabalho, são treinadores que, né, que foram muito importantes também para o Bahia, o próprio Cristóvão, o Lula, né? Lula Pereira também, que teve no América também. O Cristóvão, eu tenho um contato com ele geralmente nos cursos da CBF. Queria mandar um grande abraço e falar que a gente tem muito orgulho, né, desses treinadores que de fato conseguiram, né, muitas vezes ultrapassar algumas coisas muito complicadas que a nossa sociedade acaba impondo aí para algumas pessoas, né, e que eles possam ser sempre lembrados como grandes profissionais. Pessoas, né, que têm um mérito enorme aí na história do Bahia, na história do futebol brasileiro de uma maneira geral. Beleza, gente?